Seja bem-vindo a mais um episódio do Perspectiva, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Neste episódio, vamos falar sobre o ensino à distância de arquitetura e urbanismo. Sobre este tema, a Comissão de Ensino e Formação do CAU-RJ acaba de divulgar uma nota em defesa da qualidade na formação dos profissionais arquitetos e urbanistas.
Para discutir esses tópicos, convidamos os professores Gustavo Jucá, Alder Catunda e Carlos Eduardo Nunes Ferreira. Alder Catunda é arquiteto urbanista e professor, sócio-fundador da Arque 5 Arquitetos Associados, professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio e Universidade Veiga de Almeida e membro da Comissão de Ensino e Formação do CAU-RJ.
Olá a todos, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, entre colegas tão queridos e com notório saber, né, nos assuntos que a gente vai discutir hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando junto com vocês.
Carlos Eduardo Nunes Ferreira, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a ABEA, membro do Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU-RJ e do Conselho Superior do IAB pelo Departamento Rio de Janeiro. Ele é doutor em Urbanismo, mestre em Crítica de Arquitetura e Design pela Parsons School of Design, professor da Universidade Veiga de Almeida, onde atuou como reitor, e do Centro Universitário IBMR e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, coordenador do Docomomo Rio e conselheiro do Instituto Niemeyer.
Queria primeiramente agradecer o convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, na figura do Nicolas e da Marta, com quem trabalhamos juntos em várias oportunidades e iniciativas do CAU Rio de Janeiro, pelo CEAL, né, o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Estou muito satisfeito de estar aqui com mais um diretor da ABEA, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Gustavo Jucá, Alder Catunda, professor colega da Universidade Veiga de Almeida, foi meu coordenador durante um tempo recente, né? Também colega do Instituto dos Arquitetos do Brasil, e acho que a conversa vai ser muito boa pela experiência, né, e pelos desafios que todos nós estamos enfrentando nesse momento.
Gustavo Jucá é arquiteto e urbanista, especialista em docência do ensino superior e mestre em engenharia urbana. Atua há mais de 15 anos com o ensino superior e é sócio-fundador da FGGJ Arquitetura, Design e Interiores. Ele é conselheiro do CAU-RJ e membro da Comissão de Acessibilidade. Ele também é coordenador da graduação em Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores e Design de Produtos e da pós-graduação em Design de Interiores da Unisuam e diretor da ABEA.
Queria agradecer o convite também do CAU. É muito importante esse posicionamento do CAU de trazer um debate para a sociedade em todo o âmbito da profissão de arquitetura e urbanismo e perpassando também pelo ensino, né, que é a nossa formação. Fico muito feliz da preocupação do CAU e do convite de pessoas assim, de fato atuantes, né, nessa questão do ensino, na figura, né, do Cadu, como diretor da ABEA e professor de diversas instituições, né, com um caminho aí longo dentro do ensino. O Alder também, com toda a sua experiência, toda a sua prática de ensino em mais de uma instituição. E fico feliz também de poder contribuir para esse debate, para essa discussão, para essa reflexão, acima de tudo. No momento que a gente vive a pandemia, o ensino é muito afetado e a gente tem que estar preocupado com toda essa transmissão de conteúdo, essa retenção de conteúdo. Então a gente fica feliz de ter esse espaço aqui junto ao CAU. Obrigado pelo convite.
Obrigado, Alder, Cadu e Gustavo, pela disponibilidade e a você que nos acompanha em mais um episódio do Perspectiva. O nosso bate-papo inicia logo após a vinheta. Fique conosco. Agradecemos mais uma vez a participação dos nossos convidados e começamos a nossa conversa falando dos impactos da pandemia da Covid-19 na educação. O novo coronavírus exigiu respostas rápidas em todas as áreas e no ensino não foi diferente. Quais foram as principais dificuldades encontradas nas aulas online nos cursos de arquitetura e urbanismo?
Eu queria enfatizar uma questão, né, que eu acho que ela contextualiza, ou pelo menos ela dá uma moldura aqui para o que a gente for debater, que é o seguinte. Se eu me lembro, né, se eu considero a materialidade da arquitetura, né, enquanto construção, enquanto um processo colaborativo, enquanto uma vivência do espaço, seja interior, seja urbano, né, eu realmente eu descarto, né, a possibilidade do ensino da arquitetura ser levado a cabo efetivamente de forma remota. Tá? O que eu acho que está se discutindo hoje, né, se confunde muito com a representação da arquitetura num rendering, né, num resultado que é expresso através de uma apresentação. Então, eu acho que essa discussão ela está muito, muito colocada, mal colocada. Né? Eu acho que a gente tem que tratar com uma emergência, sim, né? Não existe alternativa no momento, foi algo que se imaginou numa moldura de tempo menor do que acabou se realizando, né? Em 16 de março, quando o decreto do governador aqui no Rio de Janeiro, né? Do ex-governador, né? No Rio de Janeiro, decretou o isolamento social, né? Então, nós imaginávamos o quê? 3 meses, imaginávamos até que poderia haver uma recuperação dos conteúdos ao final daquele período letivo, né? E hoje já se fala em terminar o ano, né, sem talvez atividades práticas nos cursos. Então, só para a gente já colocar a discussão, assim, não existe essa hipótese, né, disso perdurar, da formação da arquitetura ser virtual, se eu considero o caráter da materialidade, da tectônica, da vivência espacial e ponto final. Desculpe aí restringir o espaço para o debate, mas é porque, depois de tanto tempo, né, acho que isso para mim ficou muito claro. A gente está agora num novo conflito, né? A Priscila Cruz, né, num artigo sobre educação, ela falou uma frase muito forte, né? O Brasil pagará por abrir os bares antes das escolas, né? Então, de fato, a educação ficou lá na prioridade, na última prioridade. Existe protocolo para ir a um shopping, existe um protocolo, existiria, né, para eu ir à praia, que ninguém está respeitando, mas existe o protocolo, mas não existe um protocolo claro, não existe uma liderança nacional, estadual, municipal, de no ambiente de ensino, quais são realmente os protocolos. A gente já podia, a gente já tem exemplos de outros países, né, poderia ter admitido protocolos, então esse é um ponto. Por outro lado, e aí eu vou ser completamente contraditório, né, a gente se deparou hoje, né, tá em circulação uma notícia que as universidades americanas que reabriram, né, constataram 36 mil casos de coronavírus. Né, várias universidades elas fecharam depois dessa reabertura, né, por imposição do próprio contágio do vírus. Então, eu mesmo, como professor, não gostaria de estar numa sala de aula, até porque, como lembrou o nosso diretor, né, Gustavo, lá da BEA, o Pedro Marins, se tem um lugar que jovens convivem com idosos, né, com pessoas de mais idade, falando alto e próximo, né, é a universidade. Então, esse é o novo dilema. Eu acho que agora é uma questão de como restabelecer essa prioridade, né, com resguardando o direito dos professores e dos alunos. Né? Então, a BEA está sendo chamada a tratar desse tema e a gente tem discutido também de conversar, viu, Nicolas e Marta, com o CAL, né? Já que a atribuição do professor está, né, prevista, né? Os coordenadores pagam RRT, quer dizer, não só o Sindicato dos Professores, que está bastante atuante, né? E a questão já foi judicializada, o que é um... Quer dizer, é uma pena porque deveria ser um debate na sociedade, mas como não houve debate, já foi para judicialização, né? Então, ora é permitido reabrir, ora não é, liminar para cá, Ministério Público para lá, enfim. O sindicato está bem atuante, mas acho que todos nós temos que pensar isso.
Tá certo, Cadu, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá. Na verdade, gente... Como você mencionou, né, tem alguns tipos de disciplinas, né, que a gente sabe que a gente não conseguiria ensinar à distância, né, os alunos de arquitetura e urbanismo precisam interagir com os materiais, precisam projetar, precisam colocar a mão na massa, né? Que tipo de conteúdo, puxando um pouquinho do que o Cadu falou, que o ensino à distância, a EAD, não consegue suprir? Como as faculdades estão lidando com essas disciplinas durante esse período?
Exatamente, eu creio que esse seja o nó, né, principal da questão. Uma vez que, como o Cadu bem falou, né, a nossa relação se dá através do projeto, mas em direção à tectônica, a coisa construída. O arquiteto não se satisfaz com uma boa remiorização, né? Ele quer ver o bichinho lá em pé, poder entrar dentro dele, sentir o que as pessoas acham daquele espaço, enfim, essa interação que é constante. E nós estamos vivendo exatamente esse momento que a gente está agora. A oportunidade que se deu foi essa, né? Digamos assim, da gente continuar uma discussão acadêmica, da gente continuar um processo de formação. Mas, obviamente, que ele não vai dar conta de certas questões. É bem verdade também que eu acho que isso aguça um pouco mais também a discussão, né, sobre o que será o ensino da arquitetura daqui a um pouco. Talvez a gente tenha exatamente que reforçar mais essa questão da interação do arquiteto em sala e no canteiro, a questão do canteiro, né, que o Cadu levantou, o texto que é muito bom e que fala exatamente sobre isso, né? Talvez as nossas escolas futuramente sejam muito mais canteiro e ateliê, né, do que outras situações que estão discutindo em volta dessa produção. E é um aprendizado que a gente está tendo agora, né? Para mim, é terrível, por exemplo, dar aula numa situação em que eu não vejo as pessoas, eu não vejo as pessoas trabalhando, olhando o que, é que eles estão fazendo. Isso foi uma agonia que me deu também no início, lá quando os escritórios começaram a usar computador, né? E a gente costumava supervisionar o trabalho olhando as pranchetas e os desenhos que estavam ali em cima, e a gente chegava e botava o dedão, não, mas e agora isso aqui, será que a gente não muda e tal? A dinâmica de discussão de projeto era diferente. Não que ela não aconteça hoje, né? Em outro meio. Então, é evidente que esses outros meios vão ser cada vez mais incorporados, né? Mas a incorporação deles se dá na medida em que a gente está de olho nessa finalidade, especialmente a finalidade social da arquitetura mesmo, né? Que é o abrigar a atividade humana. Nesse sentido é que a gente tem que não só perceber, né, que nós estamos realmente vivendo uma situação excêntrica, e que por isso deve ser considerado como excêntrica e nunca como novo normal, por exemplo, né? E que, apesar disso, traz informações importantes para um outro desdobramento que seja da nossa educação, assimilando, né, ao invés de extirpando determinadas experiências.
Não, eu queria só colaborar com as falas do Cadu e do Alder, porque a gente está exatamente nesse momento de reflexão, porque há uma compreensão geral de que a arquitetura não dá para ser feita 100% EAD. Né? A gente não tem como fazer tudo que o Alder falou, da troca, né? da dialética, da discussão, da contribuição, não só na exposição do professor, mas na devolutiva do aluno. Né? Acho que principalmente as disciplinas de projeto, ela é uma construção de saberes, né? O professor coloca algumas questões, mas há uma troca, um desenvolvimento do projeto pelo aluno. Então, é esse diálogo, essa construção, no modelo remoto, se não vai a zero, né, ele fica extremamente prejudicado. E o que o Cadu também comentou, né, a vivência de campo, a vivência da cidade, né, de aprender com análise da vivência, né, do ambiente construído ou não construído. Mas eu vou além, assim, a reflexão é o que a gente faz então? Acho que a gente fica tão preocupado em dizer que não dá para fazer, em algumas pessoas simplesmente não faz, né? Em algumas instituições acharam melhor suspender as aulas por completo, pelo menos no primeiro semestre, né? Na crença que a gente ia voltar rápido, e agora vão ter que voltar, vão ter que se adequar. E, então, a reflexão é assim, tá, não dá para fazer, o que, que a gente faz? E a reflexão do além, assim, o que, que a gente vai fazer depois para tentar revisitar, né, recuperar esse tempo perdido? Eu acho que a gente está consolidado, está cristalizado o momento que a gente vive, né, o momento de pandemia, de isolamento, de perda, e acho que a discussão tem que ir além agora. Assim, o que, que a gente vai fazer? Não é na história do novo normal, é do normal atual. Assim, a gente vai ser diferente. Então, a gente tem que saber como é que a gente vai lidar com uma possível, um possível não retorno ou um possível retorno gradativo, né, parcial, escalonado. A gente tem que começar a correr atrás desse tempo perdido hoje já, mas com propostas, né, com construções já futuras. Então, nesse sentido, essa discussão é válida e acho que é endossada por todos, que a arquitetura não se constrói de forma remota, ela não vive só de projetos, né, de ideias, de sugestões. Acho que a gente tem que construir, viver, e a construção, quando eu falo, não é nem tangibilizar a arquitetura, mas é vivenciar a arquitetura e a gente pensar o que a gente precisa fazer no futuro. Sim, a gente vai fazer a apropriação de novas ferramentas educacionais que consiga dar mais aproximação, né, entre telas, entre realidade virtual. A gente vai fazer visitas seletivas, né, com números menores. A gente vai melhorar a articulação com outros atores, né, para ver como é que está a realidade deles, para saber se a gente pode visitá-los. Antigamente, a gente quase que não marcava uma visita, né, o máximo fazia uma ligação, um e-mail, e ia todo mundo, com o que desse para levar. Agora não pode ser mais assim. Então, a gente tem que se programar com muito mais apuro, ligar, conectar, saber como é que estão os protocolos, né, em que dia, em que horário, quantas pessoas. Raramente havia uma pergunta de limitação, né, de número de pessoas, principalmente quando é uma visita de urbano, né, uma visita de paisagismo. Agora não, agora tudo vai ser ligado a essa questão dos protocolos de saúde. Mesmo que tenha vacina, mesmo que a gente volte, é nesse sentido que eu provoco a nossa reflexão de como a gente já precisa se programar, né, precisa pensar de como a gente vai fazer para recuperar esse tempo perdido.
Chama atenção, na fala do Cadu, a questão da representação do ensino da arquitetura e urbanismo na renderização. A prática promove, num certo sentido, a desvalorização da profissão?
Essa tecnologia, ela fala do resultado, né? Ela não trata e de uma representação de um resultado, ela não trata do processo, né? Ela não fala dessa materialidade que a gente tá debatendo aqui, né? Que impossibilita eu transferir esse ensino para remoto ou totalmente virtual, né? Ela é uma representação, né? A partir do momento que a gente começar a falar, né, como a tua pergunta, que é natural, né? Ah, quais são os benefícios do uso da tecnologia? Sim, eu consigo fazer uma representação mais realista, né? Tem imagens que a gente olha, não sabe se está construído ou não está, né? Tem a tecnologia, ela obviamente auxilia no processo, né? Ninguém em sã consciência vai ser contra a tecnologia nem as maneiras de representação. O problema é que eu não posso levar aquilo como o processo como um todo, né? Aquilo não representa o todo da arquitetura, muito pelo contrário, às vezes até ilude, né? Não, foi isso que eu quis dizer, né? Por quê? Porque o que a pandemia fez foi precipitar um processo, né, que já vinha, né, com uma pressão alta, né, e a gente resistindo, de certa maneira. Quando eu falo a gente, as entidades, os professores, os institutos, o próprio CAL, né, que decretou que não iria registrar os diplomas 100% à distância. Então, existe aí, a gente não pode deixar, quando eu fico insistindo nisso, é levar a discussão para esse ponto, né? Porque aí perde todo sentido, e realmente a profissão não só vai ser desvalorizada, né, se a gente perder aquilo que nos é mais próprio, né, que é essa materialidade, essa tectônica, essa intervenção antropológica, sociológica, né, arquitetura como cultura, como transformação da sociedade. Se a gente perder isso, realmente a gente vai virar algo no espaço virtual sem nenhuma ancoragem na realidade. Acho que foi isso que eu quis dizer.
Alder e Gustavo, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho da experiência durante esse período, né, da pandemia. Quais foram as principais dificuldades assim, na prática que vocês enfrentaram, que os alunos enfrentaram? E também, por outro lado, tem a questão de que a gente está vendo saídas criativas também, inovadoras. Então, que exemplos vocês podem dar de boas ideias que surgiram das universidades durante esse momento? Então, por um lado, as principais dificuldades e, por outro, o que vocês destacam como inovação, como experiência positiva que pode se manter depois da pandemia?
O que eu acho interessante, principalmente, eu acho que é o intercâmbio que está acontecendo entre as instituições de ensino, né, em destaque aqui no Rio de Janeiro, né, onde a gente atua, muito pelo posicionamento do CAL, na abertura desses diálogos, né, dessa construção, e na figura da BEA, muito pela participação e sempre generosidade do Cadu, de estar sempre disponível, disposto a fazer essas provocações. Eu acho que essas duas entidades, né, a BEA e o CAL, têm sido importantes para estreitar essa relação entre as instituições, por mais que, num primeiro momento, poderemos, né, nos ver como rivais, né, como concorrentes, né, de mercado, eu acho que a questão geográfica ela é tão, tão diversa que é muito difícil, assim, numericamente, uma instituição me afetar ao ponto de inviabilizar o negócio, né, o negócio mesmo de entrada de aluno. A não entrada e a grande evasão é por uma questão ligada muito mais à economia do que troca entre essas instituições. E, nesse sentido, a vantagem, talvez não a vantagem, né? Não, difícil falar esses adjetivos positivos no momento que a gente vive, mas o que é interessante nesse momento é exatamente essa troca. Com muita facilidade, a gente pergunta, eu, Unisuam, pergunto como é que a Estácio está fazendo, como é que a Veiga está fazendo. A gente se aproximou de outras instituições fora daqui do centro, né, capital e máxima ali, Niterói. A gente consegue um contato rápido com região serrana, né, com outras localidades. Isso é o mais interessante, essa troca de boas práticas. Isso, antes, não me lembro, eu estou há 20 anos quase no ensino superior, eu não me lembro de ter uma aproximação tão grande e tão fraternal entre as instituições. Isso acho que é o interessante desse momento. A dificuldade que persiste, para mim, é exatamente a tecnológica. Muito mais do que a pedagógica, que tem tudo que a gente falou aqui, né, tem todos esses prejuízos e essas vontades de superação, né, principalmente dos professores, mas é a questão da tecnologia. A gente vê muito aluno com problema de acesso. A acessibilidade digital, né, se a gente puder falar assim, ela é muito alta, agora que a gente percebe. O prejuízo é nesse sentido, de acesso à tecnologia e do trabalho triplo, porque a gente trabalha muito mais do que aquele horário ali agora. Porque esses limites, essas fronteiras do horário de trabalho, né, do horário de aula, pelas ferramentas de comunicação, agora se dissiparam. Agora o aluno manda e-mail, manda WhatsApp, liga, manda áudio, é Telegram, né? Entrei há 2 semanas no Telegram e é outro universo. Então, as coisas assim, não tem mais muito o limite das coisas. Então, se a gente não tiver um posicionamento duro, assim, forte, mas com toda a educação, né, com todo carinho, com todo acolhimento, a gente vai estimular mais ainda a evasão, por toda a dificuldade externa que já existe de economia, né, de pandemia, né, de questões de saúde.
Eu concordo totalmente com o que o Gustavo acabou de falar, né? Até porque isso na experiência nossa de dia a dia lá na lida, lá na sala de aula, né? A gente vivenciou muito isso. E é curioso, né? Porque assim, eu localizo, digamos assim, na integração e na conexão, os principais problemas e valores. É um paradoxo, né? Paradoxo louco, ou seja, a gente consegue muito mais integração, por exemplo, entre as escolas, que a gente consegue se comunicar com muito mais facilidade, a gente consegue integração com uma série de outras entidades e tal coisa, mas às vezes não consegue integração com o nosso aluno, né? Consegue conexão com vários conhecimentos. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu tenho pensado muito. Entrando numa sala agora presencial, eu vou querer o meu data show com acesso à internet. Porque hoje eu estou falando com o meu aluno, eu busco ali e boto na cara dele imediatamente. E é uma coisa que, né, eu fico, nesse momento, me bate a cabeça, assim, aquela época em que você tinha que ir até a biblioteca para procurar para ver se tinha, voltar frustrado muitas vezes. Hoje não, você vasculha. Com essa facilidade de conexão, você consegue também uma facilidade de compartilhamento, mas também desse compartilhamento vem muita porcaria, dessas conexões vem muita overdose, como o Gustavo acabou de falar. Você tem que criar filtros e mais filtros, senão você fica bombardeado com 500 mensagens no início do dia e vão crescendo ao longo, né? Mas essas para mim são ponderações importantes, né? Como é que é a justa medida? Essa que é talvez a nossa tarefa agora, né? Qual é a justa medida dessa interação e conexão? Como é que a gente consegue ganhar os benefícios que a gente tem hoje de conexão e integração remota dentro de um espaço onde eu posso discutir presencialmente com o aluno e trabalhar com ele? Porque esse é exatamente o drama da arquitetura, né? O Cadu estava comentando quando falou da questão da renderização. Você, numa sala de projeto, por exemplo, você não tem um axioma que você vai aplicar. Você tem um exercício de busca, de pesquisa, na verdade, onde você não sabe qual vai ser o resultado. E esse é um processo que não se substitui. A gente faz isso remotamente, especialmente com os alunos que estão num nível um pouquinho mais de desenvoltura de léxico, de desenho, de repertório, etc. Você consegue um nível bastante bom, assim como eu teria com um colaborador meu, né, remoto, como a gente faz no escritório, compartilhando imagem, tal coisa, mas especialmente com os alunos que estão iniciando, que ainda não têm domínio dessas linguagens, que ainda não têm um direcionamento de pesquisa muito apontado, porque está começando a entrar no assunto, esses são mais complicados, né? Essas são as situações mais complexas. E, às vezes, eu tenho muito medo desse complexo aí da renderização, porque o processo de educação, aliás, o processo da nossa vida, de certa forma, ele tende a aumentos de nível de alienação cada vez maiores, né? Claro, a gente está aqui, está conversando junto, né? Mas, de certa forma, há uma alienação entre nós aqui que me permite, por exemplo, mandar uma mensagem enquanto eu estou conversando com vocês e essas coisas todas, que é a coisa da conexão e da desconexão. Eu falo hoje que, por exemplo, você está numa reunião, é diferente. A reunião que eu tinha antes, em volta da mesma mesa, todo mundo olhando olho no olho, hoje, o cara que está querendo me contrariar ou me contradizer na reunião não fala para mim, manda no WhatsApp para o outro. E aí, é como se fosse uma reunião com telepatia, né? É muito curioso isso. Então, essa situação... exatamente, tem uma telepatia em volta. As pessoas se comunicam telepaticamente. E é uma espécie de telepatia mesmo, né? Mas, enfim, essa alienação que eu estou falando é um problema, porque na nossa sociedade esses níveis são cada vez maiores. Então, a identificação, muitas vezes, do trabalho do arquiteto não é com a obra, é com a figura, com a imagem bacaninha, renderizada, que vira quase uma fotografia, praticamente, né? Isso colabora um pouco com o desfazimento do que é arquitetura em partes, em pedaços, né? O que daí para você aplicar no ensino essa apropriação partimentada do conhecimento arquitetônico é um pulinho, né? E o nosso conhecimento, a nossa formação generalista vai para a breca.
Como vocês, nas diferentes instituições de ensino onde lecionam, estão trabalhando com um conteúdo que exige a interação com materiais, experimentação em canteiro de obra ou mesmo troca de informações em ateliês?
É, eu posso falar assim do meu caso como professor de primeiro período, que essa que é a dificuldade que eu sinto maior, né? Porque eles realmente não têm conhecimento nenhum de material nenhum, nem de desenho. Então, é um processo que eu sinto assim, é viável, por exemplo, o aluno fazer uma maquete em casa com alguma orientação do professor, utilizando, inclusive, materiais que ele tem em casa, né? Que, de certa forma, aguça um pouco como a necessidade, né? É mãe da criatividade, aguça um pouco as alternativas e o pensamento mais aberto. Não é, né? Não tem um modo certo de fazer, mas tem sim um desejo de fazer e tem uma maneira de possível de se conseguir resultados que, no meu caso, do primeiro período, ainda não entra muito profundamente nas questões da tectonia mais no detalhe, né? É mais compreensão de estrutura, é mais compreensão de espacialização, essas coisas todas. O que acontece, que eu vejo é o seguinte, eu tive que enxugar algumas coisas porque demora muito mais tempo para você manusear isso com os alunos. Na medida em que eu não posso ter todos eles, por exemplo, trabalhando a mesma coisa e reunir a turma toda e chamar todo mundo, olha aqui, vamos ver o que todo mundo está produzindo. E vamos discutir aqui, você, o que você viu? Essa dinâmica eu perdi. E para fazer essa dinâmica acontecer precariamente, a gente tem que chamar grupos de alunos numa telinha fechada ou uma outra situação, que é o aluno expor na tela um trabalho que ele está fazendo, o que muitas vezes, nesse caso, é positivo, porque todo mundo vê, ou deveria estar vendo, né? Porque a gente também não sabe se o cara está vendo mesmo ou não está vendo. Então, enfim, o que a gente busca, né? Eu já, por exemplo, eu costumo sempre, nas minhas aulas de primeiro período, fazer aulas externas. Eu faço pelo menos 4 aulas externas na área central do Rio de Janeiro, especialmente com meus alunos da Barra, que mal sabem da existência de uma cidade chamada Rio de Janeiro, né? E onde é que ela fica e tal, e começar a entender um pouco outro tipo de cidade, né? Essas aulas eu estou assim, prometendo para os meus alunos para o futuro pós-corona, porque eu acho que é fundamental. Eu falo para eles que a arquitetura você tem que pegar, cheirar, né? Ouvir. Não é uma coisa que você percebe no papel, você supõe, talvez.
É sensorial, né?
Totalmente
nossa
sensorial.
A arquitetura é sensorial e ela tem 4 dimensões, né? Uma quinta dimensão ainda psicológica aí no fundo.
Verdade. É isso mesmo.
Impressionante, isso mesmo. Bom, assim, o que a gente vê aqui, Nicolas, a gente se adaptou. A gente, de fato, bem o que a Alder falou, a gente reduziu alguns conteúdos, mas não só no sentido reducionista, assim, de viabilizar uma outra parte que a gente julga importante. Por exemplo, os projetos, eles estão valorizando muito mais a questão do conceito, né, do partido, que era algo que ficava meio truncado, porque é aquela eterna força do aluno entender a importância desse processo de prévio do projeto. O aluno já quer saber o terreno, já quer desenvolver o terreno, já quer fazer a planta. Aí a gente fala, não, calma, justamente pelo momento que a gente está, e mais ainda pela valorização que a gente quer dar nesse processo, a gente vai falar muito de conceito, a gente vai discutir o cliente, né, o público-alvo, o terreno. A gente não vai vivenciar o terreno, mas a gente vai fazer visitas virtuais, vai olhar mais o Google, vai pegar foto de quem mora lá próximo, né, que tem ainda essa a proximidade ali do terreno. Então, a gente está tendo discussões muito mais teóricas, né, nas disciplinas de projeto que a gente tinha. E algo interessante, porque é um movimento que a gente já estava tentando construir. Na Unisuan, a gente tinha uma metodologia de projeto muito mais técnica, né? O aluno aprendia muito mais ali as questões ali da função ali do equipamento. e, né, o programa, valorizava muito o programa, o desenho de arquitetura, e agora a gente está querendo buscar muito essa discussão anterior. E é uma briga também, né, porque a gente tem que doutrinar não só alunos, mas professores. A gente tem que forçar os professores também a saírem dessa zona de conforto. É, um pouco do que o Cadu comentou também foi nesse sentido. O projeto ele não é um produto, né? Ele é um processo. É, tem um professor que valoriza sempre essa discussão aqui, que é o professor André, ligado também ao ERJ, e ele fala muito isso. É, a maquete, inclusive, não é um item de entrega, ele é parte do processo de construção do projeto, né? De desenvolvimento do projeto. Então, a maquete ela não tem que estar bonita. A gente não está formando maquetista. A gente está formando arquiteto que usa a maquete como mais um processo de projeto, né? Como mais um item de desenvolvimento. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo, de valorizar mais o conceito do projeto, né? A construção, né? da ideia do projeto, do que o desenho em si.
O bate-papo está muito bom, mas vamos fazer nosso primeiro intervalo. Retomaremos em seguida com o nosso bate-papo sobre educação à distância. Sai daí! Pessoal, vocês te falaram um pouquinho que as faculdades tiveram pouco tempo para se adaptar, né? Algumas tiveram um dia, outras tiveram uma semana, enfim. E também a gente escuta os professores falando que alguns não tiveram treinamento, tiveram que se adaptar do dia para a noite, e como vocês falaram também, da sobrecarga, né? Porque fica nessa questão de não ter muito horário, os horários ficam uma linha muito tênue, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre vocês são professores, né? E também de outra, tem colegas professores, estão vendo como os professores estão lidando com essa situação.
Marta, eu vou pedir para o lugar de fala aqui, né? Não sou mais professor nem que o Alder, nem que o Gustavo, mas eu voltei, digamos assim, mais intensamente para a sala de aula exatamente nesse momento de 2021. Né? Eu estava na gestão acadêmica até setembro do ano passado e me vi aí em 2020.1 uma carga horária expressiva e, como eu disse, agora em 2020.2, em três instituições, né, duas particulares e a UFRJ. Né? Então, primeiro, eu sei que a auto-homenagem é meio feio, mas eu queria dizer que os professores foram verdadeiros heróis aí nessa história. Né? Verdadeiros heróis. Tá? Tiveram que se reinventar. Né? E quem está falando é alguém que tem quase 30 anos de experiência de docência superior, né? E como já falei anteriormente, sexta-feira eu era um professor com uma certa qualidade, assim, né? Um certo reconhecimento, e segunda-feira eu me senti um calouro, né? numa outra situação completamente diferente, tive que reinventar meu modo de lecionar e tal. Né? Então, acho que isso é um ponto. Agora, eu não queria deixar, né, não queria terminar aqui a nossa conversa sem falar, tá, Marta? Eu vou fugir um pouco da tua pergunta, já fazendo essa homenagem aos professores, já dizendo que está sendo bastante complicado, né? Mas o professor ele se reinventa, né? Ele é alguém que ensina, é alguém que aprende muito rápido também, né? Tem uma relação direta aí nisso. A gente se adapta até demais, né? Às vezes eu acho que se a gente resistisse um pouco mais, talvez os nossos direitos, né, talvez fossem mais respeitados, né? Mas como a gente não larga a mão de ninguém, né, principalmente do aluno, né, uma missão não é uma profissão, não é isso, Alder, Gustavo, né, vai além do nosso controle, né, esse pacto com a educação e com o aluno, né, esteja onde estiver, esteja na sala de aula, esteja a quilômetros de distância via internet. Tá? Mas eu não queria encerrar o assunto sem falar, né, como Marta perguntou mais cedo, sobre sim, existem aspectos muito positivos, né, que eu acho que vão ficar aí para esse ensino híbrido que se anuncia, né, junto com o presencial. Né? O Alder falou da conexão, tem realmente a paradoxo, né? Uma conexão que às vezes aproxima e asfalta e afasta, né? Afasta, né? Asfalta, quer dizer, um caminho, né? Também o asfaltar faz a ponte, né? Mas vamos lá. Essa conexão na hora, né, dos dados, né, dos conteúdos, das referências, isso é muito dinâmico, né, muito mais dinâmico. Tá? Eu já trabalhei em salas de aula em que isso já era possível, né, que você tinha ali a conexão com a internet, mas realmente o próprio aluno busca. Né? Às vezes você dá um exemplo, né, ele vai lá, ele serve até de memória. Né? Você não lembra o nome de alguma coisa, ele já buscou ali na internet. Professor, é o arquiteto tal, é a obra tal. Né? O compartilhamento de links é muito dinâmico. Isso realmente você tem o mundo como biblioteca, né, como audiovisual, no momento ali da aula. Né? Outro ponto que o Gustavo Jucá tocou, a BEA, né, há décadas queria ter a possibilidade, né, da interação dos professores nas bancas de trabalho final de graduação. Né, uma maneira, uma autorregulação, né, de qualidade dos pares, né, dos professores de uma universidade, assistirem à apresentação dos trabalhos finais de graduação das outras. Claro, existe uma banca externa, mas são dois professores que vão, né, externos. Hoje, todas as universidades, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, por uma integração, como o Jucá falou, né, que a BEA procura, que o CEAL, o CAL também tem incentivado, né, todos são convidados para todos, né? Porque é virtual, é uma plataforma virtual, então as universidades têm publicado no nosso grupo de WhatsApp e ficam todos convidados para assistir a produção de todos. Né? Aliás, uma coisa que acho que a sociedade deveria ver, né? Fala-se muito do ensino, mas eu acho que tem problemas, mas a qualidade da produção ela é surpreendente. Né? É outra coisa, a prova, né? As avaliações, elas são muito mais dinâmicas. Né? A prova convencional, eu já tenho feedback para o aluno, eu já sei se o aluno botou... Né? Existem maneiras de eu quantificar se ele errou muito ou pouco, né? O computador me dá esse relatório, né? Porque se ele marcou a opção A, ele vai saber por que estava certo, por que estava errado, porque eu já, na hora que eu preparo a prova, eu já preparo esse feedback. E se a B não era tão errada assim, o computador também me diz, né? Porque é diferente se ele botou, né, um absurdo ou algo próximo da realidade. E aí, né, a questão, né, assim, claro que a prova, ele também é uma prova com consulta ao Google, né, ninguém tem essa ilusão que não seja, né, então caberá a mim, né, elaborar essa questão de uma maneira mais desafiadora para ele também, né. Mas assim, uma coisa que a gente ainda não chegou, mas que eu acho que a gente vai chegar, algumas redes já têm, né, é o ensino adaptativo. Que é isso que eu estou falando, quer dizer, o aluno, a partir do momento que é feita uma avaliação, ele tem dificuldades em determinados conteúdos, ele pode ser encaminhado para um reforço desses conteúdos. Né? O computador, a tecnologia pode dar isso, a gente não está usando ainda, é o que eu falei, a gente não está tratando o estado da arte, mas que é um caminho que se abre, é.
Mudando um pouco o assunto, eu queria saber de vocês, e como é que ficam os estágios supervisionados durante esse período da pandemia, os trabalhos de extensão, como é que eles estão evoluindo?
A gente está fazendo exatamente... A Unison tem um perfil, né, que a gente trabalha muito com aquela comunidade que está ali no nosso entorno imediato, ali de Bom Sucesso, né, Maré, Manguinho, Alemão. Então, a gente deu um passo atrás, a gente está numa fase de fundamentação das pesquisas, mesmo que a gente já pudesse entrar na parte projetual, né, na parte de campo, a gente deu um passo igual às disciplinas de projeto, para a gente fundamentar melhor. Então, a gente está com atores, né, dessas regiões, né, associação de moradores, alunos nossos que moram nessas comunidades, e a gente está nessa fase de pesquisa, de novo, assim, de pesquisa mesmo, de questionário, né, de entrevista, né, de ligações, e de estudos, fazendo mapas, né, usando não só o Google Earth, mas ferramentas de GIS, né, como Quantum GIS, para a gente dar um passo atrás, mas talvez fundamentar melhor o projeto, né, maturar melhor o projeto, para isso em 2021 fazer as validações em campo ou desenvolvimento de um projeto que demande essa visita de campo. Mas é um outro time, né? O que a gente agora vê, e eu estou provocando uma reunião com meus professores de pesquisa, porque muitos, assim, tá, Juca, como é que agora eu engajo o aluno, né? Como é que eu mantenho o aluno aderido, assim, 100% no projeto, se a parte mais gostosa, né, mais interessante do projeto é exatamente, de um projeto de extensão, né, é exatamente essa troca entre a equipe multidisciplinar e o campo. Então, a gente vai ter que fazer quase que uma unificação dos projetos de extensão para que um ajude o outro, né? Para que um projeto que tinha um cunho mais de habitação, de interesse social, ajude um outro que tinha um cunho mais de questões ambientais, de saneamento, para a gente, talvez, com, tipo, 2, 3 professores, né? Com óticas diferentes, com metodologias diferentes, esse grupo de alunos se sente um pouco mais engajado. E a mesma coisa no estágio. O estágio, alguns que já atuam no mercado, alguns escritórios já começaram a voltar, né, já têm parte da sua atividade numa carga horária menor, mas de forma presencial, e outros estão com home office. Então, o aluno tem desenvolvido tarefas via home office. Com todo o prejuízo que a gente já comentou aqui, né, nas nossas falas, com todas as resiliências, né, que o Cadu acabou de mencionar, do professor, né, de se reinventar, né, de se reestruturar, de criar uma nova persona, né, um novo ator, né, uma nova forma de fazer alegorias, né, ao vivo, para manter o aluno, às vezes até com a câmera desligada. Né. O que a gente sempre fala nas nossas reuniões é que os professores estão saturados das letrinhas, né, das câmeras, né, porque o aluno não abre a câmera. Então, a gente não sabe nem se ele está conectado, se ele está ouvindo. Né. Tem os alunos que não se conectam, e pior que tem os alunos que se conectam num avatar, né? num personagem ali que a gente não sabe se é ele. E aí, de novo, acho que essa sobrecarga que o Cadu falou bem numa outra fala, está de novo muito no protagonismo do professor. Então, um professor que é mais versátil, que é mais resiliente, né? Que é mais paciente, que é mais cara de pau, né? Que é mais divertido, sai na frente nesse engajamento. E isso vai na escala da tua pergunta, Nicolas, nos projetos de extensão e no estágio. E até os profissionais também, os profissionais que são, também têm esse cunho de resiliência, né, de versatilidade, ele consegue. Porque o mercado, milagrosamente, eu vejo, pelo menos de interiores e de edificações de pequena escala, ele está aquecido, ele deu uma aquecida. Eu, particularmente, estou com um problema numa obra minha que eu não consigo material de uma especificação que eu fiz, porque nenhuma loja tem. Porque ou a fábrica em si diminuiu a produção, né, diminuiu a parte de entrega, mas há uma outra questão muito grande, que é o incremento do número de obras. Então, falta material no mercado. Eu já liguei aqui para 6 lojas de revestimento, grandes e pequenas, não consigo um material que é de linha, não é um material super diferente. E acho que é isso, assim, há um aquecimento em alguma parte desse mercado durante a pandemia que quem conseguir perceber e se apropriar vai sair na frente.
Gustavo, o pessoal não abre a câmera porque está de pijama ainda, descabelado.
Eu falo para os alunos, mas se prepara antes.
Reunião.
É a mesma coisa, você não ia pegar um ônibus, né, pegar o seu carro, pegar um trem para ir. Imagina que meia hora antes você está nesse processo. Então você se arruma, você acorda. Nesse sentido. Então, mas é difícil.
Isso é difícil.
Então, vou perguntar para o Alder, mas só para te interromper um pouquinho, depois você complementa por causa do tempo, eu queria saber de vocês como é que está o processo de retomada das aulas, se tem alguma previsão, se vocês já estão mudando em algum protocolo. Então, aí, Alder, se você puder complementar a sua resposta e já responder sobre essa questão da retomada.
Sim, sim, eu... exatamente. Na verdade, corroborar exatamente o que o Gustavo tá falando, que nas instituições que eu trabalho a coisa está acontecendo mais ou menos assim também. Ou seja, nosso escritório modelo lá na Veiga de Almeida, ele está continuando os contatos deles com as comunidades, mas assim, via remota, está organizando o trabalho internamente, de certa forma, está trabalhando nesse sentido. E a preocupação da gente é exatamente segurar esses alunos para que eles, daqui a pouco, a gente possa começar a trabalhar em campo, realmente. Os estágios, é exatamente isso. Alguns trabalham em home office, outros já começaram a retomar atividades e o nosso trabalho cumpre a supervisionar apenas, né? Então, a gente tem reuniões que hoje, inclusive, de certa forma, são mais simples, porque porque a facilidade de você conseguir montar uma reunião hoje é maior, né? Então, os contatos com a supervisão dos trabalhos dos alunos e do acompanhamento deles dentro dos estágios até, de certa forma, facilitou, digamos assim, né? Porque a gente tem todo um protocolo, são formulários que têm que ser preenchidos, o supervisor conversa com os alunos para ver se aquilo que está no formulário é real, como é que não é, essa coisa toda, né? Agora, com relação à retomada, também, assim, posso dar meu depoimento das instituições em que eu trabalho, onde, de certa maneira, entendo que, felizmente, elas entendem que o corpo docente é um patrimônio da instituição. E é curioso, né? Porque a gente, quando fala de abertura do ensino, essa coisa toda, e inclusive nos jornais, né? Na televisão, que a gente ouve falar é a criança, é o aluno, é o aluno. Ninguém fala do professor. Como se o professor fosse um equipamento escolar que já estivesse lá, né? E agora só falta liberar os alunos. Essa é uma questão que é complexa, né? Complicada. Eu acho que tem algumas instituições que já, felizmente, já viram isso, né? Outras se sentem mais pressionadas também por questões financeiras, né? Quando não de dividendos e de ativos, de própria sobrevivência. Então, são reações diferentes, né? O que eu vejo onde eu trabalho é que não há posição de liberação antes de uma vacina, o que gera alguns possíveis problemas, porque para otimizar e para permitir essas situações, às vezes há necessidade de aumentar turmas, como o Cadu falou, né? Aumenta-se turmas, unificam-se campos, porque eu posso estar dando aula em dois campos diferentes, né? Mas quando eu retomar, não pode ser assim. Mais, né? Então, são situações ainda que vão, eu acredito que vamos retornar um pouco, mas essa hibridização que o Cadu comentou, acho que é uma coisa meio sem volta, no meu entender, né?
Cadu, você quer contribuir alguma coisa nesse tópico?
Olha, a minha experiência também é bastante positiva nesse sentido, porque, né, a gente já foi até capacitado, né, de uma das instituições, a gente já fez um treinamento muito, muito bom até para a nossa vida pessoal, né, do tipo de cautela que você tem que ter, do tipo de asseio, de cuidado, né, mas não significando que vá retomar logo em seguida. Muito pelo contrário, né? Esse cuidado, como o Alder falou, né? Do professor, essa preocupação com o professor, como a gente até é um recurso humano qualificado, né, Alder? Tá tendo em todas as instituições. Então, o que acontece é que o processo ele é muito novo, né? Eu acho que tudo isso que a gente está falando, a gente tem que contextualizar nisso, né? Não tem hora para acabar, não, ninguém sabe exatamente, né? As notícias... Elas vêm nos dois sentidos, né? Elas vêm, a média está caindo, mas a Inglaterra agora, né? O Reino Unido vai ter medidas restritivas novamente, quer dizer, são vetores contraditórios, né? Então, realmente, eu acho que de certo modo, né? Todo mundo fez o que pôde, né? Eu, como eu falei antes, né, só não vamos misturar as coisas, né? Uma coisa é a emergência, outra coisa é a evolução tecnológica, que é bem-vinda, né? E outra coisa é a essência do ensino de arquitetura e urbanismo, que não pode ser tocado por causa de uma emergência, né? Até o que a gente tem que trazer para a sala de aula, que eu tenho trazido, né, acredito todos nós, é essa ressignificação da cidade, né, como espaço de saúde, de convívio, né, o que nós vamos fazer com as nossas conquistas e teorias, né, de compactação da cidade, desse espaço público que nos é tão, tão, tão caro, né, tão desejado, né, como é que as cidades vão ser repensadas. Então, trazer, acho que aí sim, né, a riqueza de trazer para dentro da universidade, que é o espaço do pensamento, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, né, trazer essa reflexão. Né? Primeiro, reflexão sobre o que já existia. Né? Os líderes comunitários falam muito que irrita a expressão novo normal, né, porque a gente não vive um normal. Né? A gente naturalizou uma situação completamente inaceitável. Né? Então, talvez esse tapa na cara da pandemia tem que servir de lição para o ensino, para a profissão e para a sociedade como um todo. Nós somos um fracasso urbanístico, né? Como sociedade, enfim. Então, não tem novo normal se a gente não tinha o normal antes. Né? Essa reflexão de qual é a contribuição que a universidade pode dar para uma nova realidade que já acumula os equívocos, né, da realidade anterior, vamos chamar assim, né, essa reflexão que eu acho que ela tem que ser trazida para a universidade, né, para a gente poder, de fato, dar respostas para a sociedade. Né, porque a gente aqui tocou muito na parte do ensino, mas tem a parte da pesquisa, né, do que essa situação representa, quais são realmente os números. Eu acho que as universidades, principalmente as federais, tiveram um papel fundamental nisso. Né, a gente tem que valorizar a pesquisa toda, principalmente na área da própria saúde, mas também da arquitetura, né, dos espaços mais saudáveis, né, sejam internos, sejam externos, enfim, da mobilidade. Né, a questão da mobilidade, para mim, foi vivencial, né, porque eu moro, né, com dois idosos, então não pude abrir mão dos cuidadores, né, e todos os funcionários foram contaminados, certamente, no transporte público, porque não ficaram em casa. Né? Então, assim, acho que a gente tem que repensar tudo isso, né? Que cidade nós estamos produzindo, né? E que sociedade é essa, né? Que a cidade, na verdade, é um reflexo das nossas estruturas sociais, né? Como é sabido. Então, acho que essa reflexão, né, a universidade tem que fazer para a sociedade, já que ela está tão perdida, né, já que os órgãos governamentais mais nos confundem do que nos orientam, né, acho que esse norte pode vir de dentro dos muros da escola, como se falavam antes, né, que não são mais muros agora, graças a Deus, né, enfim, de dentro desse local, né, de produção de conhecimento que é a universidade.
A conversa foi muito boa, mas o Perspectiva chegou ao fim. Agradecemos aos nossos convidados pela disponibilidade e, claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Antes de encerrarmos, passo a palavra para o Alder, Cadu e Gustavo para que possam fazer também sua despedida. Um forte abraço e até o próximo episódio.
Bom, eu
queria... desculpa, vai, Alder, vai. Desculpa.
Bom, eu é que agradeço mais uma vez, né? Eu acho que iniciativas como essa devem ser mais constantes, inclusive, né? A gente lá na Comissão de Ensino e Formação, a gente procura sempre estar de ouvido e olho aberto, né, no ensino, promovendo encontros, fóruns. Eu acho que essas situações de troca, né, são a única maneira da gente realmente conseguir lucros, né, proveitos dessas situações loucas que a gente está vivendo. Agradeço muito estar aqui também com o Cadu e com o Gustavo, que é sempre bom estar faltando um chope, mas no outro dia a gente resolve isso, né? Marta e Nicolas, obrigado então, tá?
A conta do chope cresce, né, Alder?
Pois é, cara, isso tá me preocupando.
Não pode mais chamar para um chope, para uns chopes. Queria agradecer também o convite, endossar o que o Alder falou, esse ambiente de troca, né, de reflexão, é positivo para a sociedade, acima de tudo. A gente tem uma admiração mútua a todos que estão aqui. A gente também reconhece muito o papel do Cal e o papel da Abeia nesse momento de pandemia. A gente se sente acolhido, né? A gente tem um espaço para explanar, né, angústias, né, propostas, né, críticas, opiniões. Isso é muito importante. Isso acho que é uma riqueza de uma sociedade bem estabelecida, mas no processo de um estabelecimento melhor. Isso é muito positivo. E a questão do ensino, ele é transcendental, né? A gente está falando de formação de uma profissão que atua na cidade. o Cadu no finalzinho falou muito, muito bem da importância dessa, desse olhar diferenciado do, da cidade e a gente tem uma má urbanização, né? Acho que é muito da, da rápida progressão de qualquer doença, né? De qualquer vetor aí de doença, se dá pela, pela, pela qualidade, né, precária de habitação, de saneamento, afeta a questão de transporte, de educação acima de tudo, né? Você fazer uma limitação, da incoerência que o Cadu mencionou, de um isolamento num bar na praia, que não acontece, e por conta de uma contrapartida, o ensino está fechado. É, porque a gente sabe que também vai ser muito difícil atender esses protocolos de saúde. Você já está num momento social, né? Imagina num momento ali de atividade, fim ali, educação, de formação. Então, nesse sentido, eu conclamo os arquitetos, os urbanistas, para repensarem o seu papel transformador dessa sociedade, que a gente consiga fazer uma sociedade mais igualitária, né, mais justa, mais inclusiva, e espaços como esse é o, é o, é o caminho a que isso pode, possa ser alcançado em um curto espaço de tempo. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço aí com os meus colegas Alder e Cadu.
É, eu vou aproveitar esse, esse final, né? Claro, além dos agradecimentos, obrigado aí pela condução completamente acolhedora, né? De Nicolas e Marta, né? Muito obrigado aí. E vocês fizeram a gente se sentir realmente em casa ou então numa mesa de um bar, né? Onde as ideias fluem naturalmente, né? É sempre um prazer, né, Alder e Jucá, né, duas unanimidades aí no meio acadêmico e profissional, né, da arquitetura e urbanismo. Agora eu queria aproveitar essa despedida, né, para tocar em mais um ponto aqui bem rapidamente, né? Nós ouvimos tanto, né, nos últimos anos que o professor não era mais um conteudista, né? Ele tinha que se reinventar para ser um formador no sentido mais amplo, né? E agora é isso, né? Por que que a gente está falando disso, né? Da questão do ensino, por que que o remoto cria alguns problemas? Porque, de fato, a gente não é conteudista, não é só passar o conteúdo por uma tela de computador, né? A gente quer ver o aluno, não é por um capricho, né? É porque as pessoas reagem diferente, né? Num espaço, numa interação mais integrada. Os alunos, vocês sabem que hoje, né, a gente lida com uma situação de, social completamente diferente, né? O aluno nos vê como referência, né? Que bom, e a gente tem que se preparar para isso, é o nosso papel também, né? Uma das referências, claro, mas é uma referência importante. Inclusive existem níveis, né, de déficit de atenção, como a gente sabe, né, na sociedade atual. Não sei se antes não era detectado, mas hoje é detectado e a gente tem protocolos para isso, né? Déficit de atenção, depressão, né? É quase que uma epidemia, né, dentro do ensino superior. Enfim, então, eu acho que, espero, né, que a sociedade esteja vendo que o nosso papel, né, ele é bem mais amplo. Aí a gente vai concordar, a gente realmente não é conteudista, né? A gente é orientador, a gente é formador, transformador, né? A gente orienta diante de tanto conteúdo também, né? A gente é curador de conteúdo, né? Para gerar um conhecimento mais sólido, mais consolidado, né? Então, só queria lembrar isso, né? A gente ouve tanto que a gente teria perdido um certo lugar aí, que o celular tem mais informação do que a minha calva cabeça, né? Mas enfim, então tá aí, né, sociedade? Vamos valorizar aqui o professor, né? E acho que a sociedade, de certa maneira, reconhece. Né? Então, acho que só falar disso, né? Falou-se tanto que a gente não era mais conteudista, que a gente tinha que se reinventar. Pois é, então ajuda a gente aí a cumprir o nosso papel. Eu acho que a maior dúvida que eu tenho nesse momento é essa, né? Tomara que a gente esteja cumprindo o nosso papel, né? Alder, Jucá e Marta e Nicolas. Um abraço.
Certo, gente, muito obrigada. Cadu, fiquei surpresa que você falou aqui, feliz com os alunos, que para mim você era um professor bonzinho.
O que é? O quê?
que você belisca os alunos, isso aí foi surpreendente
para mim. Não, isso aí foi numa discussão de gestão mesmo, né, de AD, né, lá na reitoria da Veiga, começaram...
Vou mandar mensagem para os seus alunos.
Começaram a falar de presencial, que o virtual era presencial. Eu falei, ah, se não dá para beliscar, não, não é presencial. Daí acaba com a discussão, né? Então, pô, vou beliscar a tela, né? Não dá.
Tá bom, então. E você quer participar do Perspectiva? Envie suas sugestões e críticas para o endereço comunicação, sem cedilha e sem tio, @caorj.gov.br. Lembramos ainda que toda segunda e quarta-feira de cada mês há um novo episódio. Você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, iTunes e no site do CAU-RJ. Até o próximo episódio!